É, agora acho que voltou normal. Solicito, senhor secretário, que faça a leitura do expediente.
Projeto de lei número 733 de 2016, súmula. Autoriza o Poder Executivo do município de Nova Santa Helena, Mato Grosso, a conceder em regime de comodato à Copafam, Cooperativa de Agricultores Familiares do Território Portal da Amazônia, os bens descritos nesta lei e da outras providências. Projeto de lei legislativo número 5, súmula. Dispõe sobre o regime de plantão para farmácias e drogarias no município de Nova Santa Helena, Mato Grosso, e da outras providências. Projeto de lei legislativo número 6, de 2016, súmula. Dispõe sobre a nomenclatura do Parque de Exposições do município de Nova Santa Helena, estado de Mato Grosso, e da outras providências.
Encaminho os projetos às comissões competentes para emissão do parecer no prazo regimental. Solicito, senhora secretária, que faça a leitura das atas da sessão anteriores, para que possam ser discutidas e votadas.
Ata da sessão extraordinária do dia 23/5/2016. Aos 23 dias do mês de maio de 2016, às 11 horas, nas dependências da Câmara Municipal de Nova Santa Helena, estado de Mato Grosso, excelentíssimo senhor presidente Ademir Dias da Silva declarou em nome de Deus e nos termos do regimento interno desta Casa de Leis, aberta a sessão extraordinária desta data. Ato contínuo, solicitou a todos os presentes que fizessem juntos e em pé a oração do Pai Nosso. E observando não haver mais nada a se tratar no expediente e tendo em vista não haver palavra livre, transferiu os trabalhos para a ordem do dia, onde solicitou que fosse feito a leitura do projeto de lei 729 de 2016. Observando os pareceres favoráveis das comissões, colocou o projeto em discussão e votação, sendo aprovado por unanimidade. Observando não haver mais nada a se tratar, o senhor presidente declarou em nome de Deus encerrada a sessão às 12 horas e 7 minutos, solicitando à senhora secretária que lavrasse em ata para ser lida, discutida e votada na próxima sessão desta Casa de Leis. Sala das sessões em 23 de maio de 2016. Ata da sessão ordinária do dia 6/6/2016. Aos 6 dias do mês de junho de 2016, às 20 horas e 20 minutos, nas dependências da Câmara Municipal de Nova Santa Helena, estado de Mato Grosso, excelentíssimo senhor presidente Ademir Dias da Silva declarou em nome de Deus e nos termos do regimento interno desta Casa de Leis aberta a sessão ordinária desta data. Iniciando os trabalhos, solicitou a leitura do expediente, encaminhando os projetos de lei 730, 731 e 732 de 2016, de autoria do Poder Executivo. Projetos de lei legislativos número 3 e 4 de 2016 e projetos de resolução número 2 e 3 de 2016. Para as comissões competentes para emissão de parecer no prazo regimental. Dando prosseguimento, foi realizada a leitura da ata da sessão anterior, aprovada sem ressalvas. Continuando, transferiu os trabalhos para a palavra livre, onde preceituou ao vereador que desejasse fazer o uso da palavra que assim o fizesse da tribuna por ordem de chamada. Com a palavra, o vereador Edivan de Jesus da Silva disse que todos, independente do cargo que exerça, deveriam tratar o próximo com mais humildade, pois todos terão o mesmo fim. E afirmou que, como cidadão e vereador, muitas vezes percebe que se perde muito tempo com assuntos irrelevantes, que não trarão nenhum tipo de benefício à comunidade. Deveriam se preocupar mais com os problemas do município, honrando assim cada voto recebido. Relatou que muito bem que muito tem que se fazer na cidade. Contudo, não pode desanimar, mesmo fazendo um trabalho de formiguinha. Mas, com todos trabalhando unidos, o benefício é certo. Finalizou com outros comentários. Em seu discurso, o vereador Mariozan Aparecido Fogaça discerniu que os políticos diante da sociedade são todos ruins. Mas isso não é verdade, pois em todas as áreas existem pessoas boas e más. Afirmou que quando alguém vê alguma coisa que acredita estar errado, deve sim apurar os fatos e qualquer pessoa, vereador ou não, tem direito de fazer uma denúncia, se tem fundamento. Afirmou que está na comissão e quer fazer tudo certo, com calma e com muito cuidado, já que refere a uma questão séria. Finalizou com outros comentários. Com a palavra, o vereador Cleiton José Zanata pediu que na próxima sessão fosse redigido um ofício para os deputados, solicitando sinalização das pontes da MT-320, pois ocorrem muitos acidentes com vítimas fatais. Mesmo sendo uma estrada estadual, vale esse esforço para que essas tragédias não venham a ocorrer. Sobre o processo que está sendo julgado, deixou claro que o vereador é eleito para fiscalizar o município, e foi o que fez. Pediu uma averiguação do fato que estava ocorrendo. E caso estiver errado por estar fiscalizando e vir a perder o seu mandato, não poderá mais ser vereador nesta Casa de Leis, pois o prefeito fará tudo sozinho, não há necessidade de ter vereador. Disse que seu mandato durará apenas 4 anos e a servidora prestou concurso e trabalha com muita competência e caráter e a parabenizou por isso. Afirmou que fez denúncia, mas em momento algum citou nomes e só fez o seu dever como vereador. Afirmou que o que está ocorrendo nesta Casa de Leis é errado. Brigas, um vereador pressionando o outro, agressão com um empurrão, e entende que vereadores, quando foram pedir seus votos, não agiram desta forma. E se caso for cassado, terão que cassar outros vereadores, pois estão abusando de poder, e tem provas disso. Externou a situação que o estado do Mato Grosso vem passando, onde tem uma dívida de R$ 427 milhões. E o governador Pedro Taques conseguiu uma renegociação por mais 2 anos. Disse que hoje está em greve o INDEA, professores estaduais, e tudo isso ocorre porque políticos usam do dinheiro público em benefício próprio. Mas quem paga é o povo. Finalizou com outros comentários. Em seu discurso, o vereador Ingo Stipp referiu que, quando eleitos, formam-se um colegiado que representam a Câmara Municipal, onde fizeram um juramento que irão cumprir as leis e fazer cumprir. E apenas após isso, o vereador pode se considerar um fiscal. Afirmou que a Câmara é uma instituição. Os vereadores mudam, mas a casa e as leis permanecem. Então, nada mais justo que quando um membro infringe as regras da própria Câmara... Que quando um membro infringe as regras, a própria Câmara julgue os atos realizados pelos vereadores que a compõem. Discerniu que o plenário é soberano e decide, pois o plenário é composto por 9 vereadores, e o que a maioria decidir está feito, e isto está em lei. Finalizou com outros comentários. Com a palavra, a vereadora Juliana da Cruz Lorca refletiu em tudo o que vem ocorrendo. Lembrou que ano passado passou por algo parecido, pois sempre tem alguma denúncia, mas ninguém consegue provar nada. No caso, o funcionário público teria ido à lotérica fazer a devolução de adiantamento de diária. Foi quando o vereador Cleiton disse que iria tirar uma foto, que foi a vereadora Juliana que tinha pedido. E isso não foi verdade, porque não perde tempo em ficar tirando fotos pelas ruas, mas procura trabalhar para a melhoria da cidade. Finalizou com outros comentários. Em seu discurso, o vereador Roberto Rodrigues da Silva disse à senhora Mona Lisa que não deseja a ninguém o que aconteceu com ela, e no que depender da Câmara, tudo será resolvido e apurado. Finalizou com outros comentários. Com a palavra, o vereador João Batista Romão cobrou do presidente o motivo de um carro de polícia estar parado em frente à Câmara, pois isso é uma vergonha. Afirmou que todos devem vir à Câmara falar de trabalho e citou que há um mês procurou o secretário para fazer os quebra-molas, verificou o motivo do atraso da obra da quadra da escola municipal, resolveu o problema na escola para cadeirantes. Sexta passada foi com o secretário de obras da comunidade Uru, pois tinha uma ponte com problemas. Mesmo assim, é criticado nas ruas. Explicou que muitos não sabem o que está ocorrendo e disse que os vereadores Edivan, Mariozan e Ingo fazem parte de uma comissão onde estão apurando um fato que envolve uma servidora e o vereador Cleiton. Mas a comissão ainda não chegou a um consenso. Sobre a fala do vereador Cleiton, que tem vereador que faz abuso do poder, pediu que da próxima vez citasse o nome do vereador que faz isso, pois são em 9 vereadores e a responsabilidade dos vereadores é grande. Finalizou com outros comentários. Em seu pronunciamento, o presidente Ademir Dias da Silva afirmou que há algum tempo atrás estava fora de hora na rua e foi parar na cadeia e até hoje procura o culpado. Contudo, se estivesse em casa, não teria ido preso. Em relação à fala do vereador Mariozan, que qualquer vereador pode fazer uma denúncia, não é bem assim, pois é diferente. Um vereador tem que tomar muito cuidado no fundamento da denúncia. Pedir para apurar os fatos é uma coisa, mas dizer que estão praticando irregularidade é bem diferente. Expôs sua visão pessoal e falou que se caso o professor Mariozan estiver dando aula e alguém fazer uma denúncia que ele está com um pacote de cocaína dentro da sala de aula e a polícia simplesmente chegar e já ir prendendo sem antes verificar a veracidade da denúncia, o vereador iria mudar seu conceito. Afirmou que se um dia for preso, cumprindo seu dever, ele vai para a justiça sim, mas já vai como réu. Parabenizou a servidora Mona Lisa, pois está fazendo tudo com paciência. No caso, ele não teria, porque até hoje, quando foi preso, acredita que estava certo e a polícia errada. Pior seria estando em serviço e sendo preso e autuado. Em relação à fala do vereador Cleiton, que diz que existe vereador que abusa do poder, se este, tendo provas e não acusa o culpado, está contradizendo o que falou, pois, sendo um fiscalizador, deve denunciar, independente de quem for. Finalizou com outros comentários. Observando não haver mais nada a se tratar na palavra livre e não havendo ordem do dia, deu por encerrada a sessão em nome de Deus, às 21h23. Solicitando à senhora secretária que lavrasse em ata para ser lida, discutida e votada na próxima sessão desta Casa de Leis. Sala das Sessões, em 6 de junho de 2016.
Coloco as atas em discussão e votação. Onde o vereador que for o contrário à aprovação, que se manifeste. Não havendo manifestação, está aprovada a ata. Passamos para a palavra livre, onde o vereador que desejar fazer uso da palavra, que assim eu faça da tribuna por ordem de chamada. Vereador Edivan?
Sim. Oi, primeiramente, agradecer a Deus por este momento, por estarmos todos aqui reunidos nesta noite abençoada. Em nome do presidente, cumprimento todos os vereadores. Em nome do meu tio Cícero aí, que se faz presidente, cumprimento todos vocês. Hoje nós vivemos em dois mundos. Um deles é esse mundo bonito, essas pessoas bonitas que a gente consegue enxergar. E o outro mundo, ele existe dentro de nós, é o nosso íntimo. E só tem uma pessoa que conhece, que é Deus. Eu vejo muitas pessoas falando em se cumprir a lei, em fazer o que é certo, mas se esquece. Fala que, né, nós somos um colegiado e tal, mas esquece que cada um de nós estamos aqui, nós somos amparados e revestidos pelo voto de cada pessoa, de cada cidadão deste município. Nós temos os nossos direitos, sim. Assim como temos nossos deveres. Pessoas falando, ah, devemos cumprir a lei, devemos fazer isso. E faz tudo ao contrário. No nosso código de ética fala que devemos tratar os nossos pares com respeito. E na última sessão, não foi isso que nós tivemos ali dentro daquela sala? O simples motivo de eu não querer assinar um parecer, eu levar um empurrão. Eu acho que quando eu falo que deve ser cumprido a lei, eu devo ser o primeiro. Se eu quero que a casa do meu filho seja limpa, eu tenho que dar o exemplo, a minha tem que ser limpa também. Como que eu vou cobrar para ele manter a casa limpa se ele chega na minha e vê a minha casa tudo bagunçada? Na sessão anterior, muitas pessoas vieram e eu senti que elas queriam que eu falasse um pouco sobre este caso que a nossa comissão está analisando, onde eu sou o presidente dessa comissão. Alguns devem estar se perguntando: mas qual o motivo? Está enrolando? O que está acontecendo? Existe todo um trâmite, existe toda uma legalidade, onde nós devemos cumprir passo a passo. E foi infringido da nossa resolução o artigo 26, inciso 3º. Foi infringido esse artigo, onde o nosso ouvidor não poderia ter recebido aquela representação. E sim, ter vindo primeiro para a Câmara, todos os vereadores ter o conhecimento desta denúncia. Aí eu pergunto, como que eu vou cobrar para você cumprir a lei se eu não estou cumprindo? E eu tenho certeza que muitas conversas saíram na rua, muitas, porque fofoca é o que mais a gente se ouve, conversas distorcidas. E eu acho sempre bom quando alguém chegar numa pessoa e falar: fulano fez isso. Vá até ela, converse com ela, tire suas dúvidas, se realmente foi isso que aconteceu. E eu quero falar um pouco também, não sei se vocês perceberam, mas hoje aqui nesta casa foi encaminhado para as comissões um projeto onde está citando comodatária, onde está passando, eu vou falar só um valor base aqui, mas passa bem mais disso, de mais de R$1 milhão para a cooperativa Copafã. Quero até agradecer a presença do presidente da cooperativa que se faz aqui hoje. Não tenho nada contra ninguém. E um desses itens que está associado, que está nessa comodatária, é a lavoura comunitária. a lavoura. Quantas expectativas já tivemos em cima daquela lavoura? Quantas vezes a gente foi lá, não, vamos passar o final de semana, vamos pescar naquele tanque de peixe. E o administrador, quando acabou os peixes, abandonou a lavoura. Por que isso? Quando a gente pega uma coisa, a gente quer ordem. Quando eu quero cobrar alguma coisa, eu tenho que ser espelho. Não é simplesmente chegar aqui na tribuna e falar, você é feio, você é bonito, você é feio, você é isso, você é aquilo. Não adianta eu fazer isso. Porque eu sei que eu não vou estar sendo justo comigo mesmo. Porque eu também sou cheio de defeitos. Todo ser humano tem um defeito. Não existe aquele que é 100%. E eu vejo que tacar pedra nos outros é muito fácil. É fácil demais. Mas aguentar as consequências, aguentar aquilo que você planta, aquilo que você faz, é muito, muito difícil. Muito difícil. Eu vejo que devemos, o nosso maior intuito aqui nesta Câmara, não só aqui da Câmara, mas eu creio que muitos cidadãos também têm esse pensamento, quando vão lá nas urnas votar no seu representante. O que que o povo quer? O povo quer que a Câmara chegue aqui, trabalhe para quê? Para ajudar a população. Quando o prefeito se elege, a população quer o quê? Quer ver resultado. Quer ver uma Câmara ativa. Quer ver uma Câmara que seja parceira do Executivo para desenvolver o que é o bem para a sociedade. Que nem, sessão passada, eu elogiei um dos secretários aqui e elogio de novo, Cláudio. Eu te admiro, cara, o teu trabalho que você desenvolve aqui no município. A gente tem que reconhecer. E não é que eu estou falando desse comodatário dessa, que está vindo para a Câmara, não significa que o prefeito é isso, é ruim. Não significa. No ano de 2012, assim que quando passou as eleições, o prefeito foi até minha casa, nós sentamos e conversamos. Então ele teve o total apoio meu. Onde nós conversamos, prefeito, tudo que você precisar, pode contar comigo. Se for para o desenvolvimento da nossa população, se for para ajudar o nosso povo, pode contar comigo. Estou junto nesta caminhada. Eu não estou aqui dentro para olhar partido, para olhar se fulano é do partido B, partido A. Eu estou aqui para defender o povo, para defender aquelas pessoas que confiou em mim. E no mais, eu quero de coração e para quebrar o gelo aqui um pouquinho, eu acho que daqui para o final do ano nós temos que fazer mais umas 10 representações dessa daí, para ver essa casa cheia. O povo tem que vir mais nas sessões. Tem que vir para poder ter conhecimento do trabalho de cada vereador. Para saber o que cada vereador vem aqui na tribuna e fala. Quero, no mais, quero parabenizar vocês. Sou muito grato por vocês terem vindo aqui hoje, nesta noite. Muito obrigado.
Vereador Luiz?
Não, presidente, hoje não.
Vereador Mariozã?
Sim, presidente. Boa noite a todos. Quero cumprimentar o Ademir, presidente dessa Câmara. Em nome dele, cumprimentar os outros vereadores, secretária. Cumprimentar a minha esposa que está aí fazendo presença. Em nome dela, quero que todos se sintam cumprimentados. Pessoal, eu vejo que hoje a gente tem uns projetos para ser aprovado. Tem o primeiro ali que é bem mimoso, tá? É difícil essas coisas aí. Eu vejo aqui, pessoal, que no começo do ano, nós educadores da escola do município fizemos uma greve e fomos bastante falado que não podia, tal e coisa. Aí depois de 5 dias que nós estávamos em greve, nós conseguimos o que nós queríamos, que era o 11,33%, que é a inflação do ano passado. Na mesma greve que nós fizemos, nós reivindicamos também que o prefeito pagasse 10% de aumento para os outros funcionários que não é professor. Ficou certo em documento que ele ia pagar no fim do mês de maio. Eu acredito que todos aí que estão aqui já receberam o mês de maio. Teve esse aumento? Não teve. Eu acho que não teve. Então, pessoal, o município, segundo, se não pôde dar aumento, está em crise. Se era para ter dado esse aumento, ficou feito em documento. Então, segundo estão falando, está sem dinheiro. Daqui um pouco vai vir um projeto aí que é para gastar dinheiro. Então, eu peço, senhores vereadores, que analise isso. Eu fui na farmácia do posto de saúde essa semana, fiz uma consulta e precisava de um remédio. Fui lá na farmácia, só tem caixinha com fundo para cima. É um tanto de caixinha com fundo para cima. Tudo bem, não tem dinheiro. Então, não tem dinheiro, como que vai gastar dinheiro aí mais daqui uns dias? Isso é de se analisar. Pessoal, eu vejo que o vereador, ele está, é o que mais apanha diante da sociedade. Porque é o que está no meio do povo. E o povo reivindica. E eu vejo que se o vereador não pode fazer denúncia, por que nós somos vereador? Agora, cabe à justiça averiguar e ver se está certo ou está errado. E eu vejo assim, senhores vereadores, vocês analisem bem, de consciência de vocês, não vão na conversa dos outros, porque essa questão aí de pegar mandato do vereador e votar todo mundo e tirar, isso é uma coisa que não é fácil, não tem que analisar muito. Mas hoje só vai passar para ser votado e se vai para as comissões. No mais, eu agradeço a presença de todos aí e uma boa noite.
Vereador Ingo.
Não, presidente.
Vereador Cleiton.
Sim, presidente. Boa noite a todos. Em nome do presidente, cumprimento a todos os vereadores. Quero cumprimentar a cada um de vocês e dos seus lares para vir até aqui hoje. E queria dizer sobre o que vai se passar hoje nessa casa de lei, igual o vereador Ivan falou, na próxima sessão, sobre aquela cooperativa. Sou totalmente contra também, vereador. Pode ter certeza que isso aí não pode acontecer, que nós estamos em período de eleições, e esse projeto é contra a lei, não pode. Pode ficar sossegado que isso aí não tem como. E dizer sobre a votação hoje também, pelo processo da senhora Monalisa, que mandou aqui para o vereador Cleiton Zanato. Estou aqui já em 2 sessões, né, para discutir uma coisa tão simples. A coisa que podia ter decidido isso aí na primeira sessão, mas, infelizmente, muita gente faz denúncia sem saber como é que funciona a lei. E ler um pouquinho mais do regimento interno dessa casa de lei antes de fazer alguma denúncia. Eu tenho certeza que os vereadores que estão aqui presentes hoje, todos eles já leram o regimento interno dessa casa. Sabe qual é o dever do vereador. Sabe qual é o dever do cidadão. Sabe o que ele tem que fazer, o que ele não tem que fazer. Então, hoje eu estou aqui de cabeça erguida, porque eu faço e fiz durante esses 3 anos meu serviço de vereador, que é fiscalizar. Eu tenho certeza absoluta que fazer o papel de vereador certo, o papel que o vereador é eleito, quando ele faz o juramento, jamais ser cassado, jamais vai ser cassado. Você tem 100% de certeza. Tanta coisa errada que acontece nesse país e tem pessoas sendo caçadas com provas. Muito bom. Agora aqui, no norte do Mato Grosso, um vereador querer ser caçado por falar a verdade, por mostrar a verdade, eu acho que é muito difícil. A lei, graças a Deus, existe uma lei. E essa lei é clara para quem está no poder hoje. Nós, vereadores, que nós entende de lei, entende de regimento interno dessa casa de lei, nós temos certeza absoluta que aquele vereador que vai votar a favor a abrir esse processo, mais cedo ou mais tarde, pode estar respondendo por algum ato que está no regimento interno dessa casa. Então eu falo mais uma vez que eu tenho orgulho muito grande de ser vereador do município de Santa Helena e estar fazendo papel de seriedade, de honestidade e caráter. É o meu lema, é fazer as coisas certas que eu fiz o juramento. Que a pessoa, para fazer uma denúncia, legal, eu falei, qualquer cidadão pode fazer a denúncia, qualquer cidadão. Se eu tivesse feito uma denúncia e não usado o meu nome, ninguém ia saber. Ninguém ia saber. Agora, eu fiz a denúncia para pedir um fato de uma averiguação. Infelizmente, todos vocês sabem, a polícia foi lá e constatou, pediu se ela tinha papel por escrito. Ela falou que não, era verbalmente. E hoje a lei é simples, a lei exige papéis. E nós na Câmara aqui, nós aprova papéis, nós não aprova conversa verbalmente. Então eu peço que todos os vereadores tenham consciência, que entende do código de postura desse município, que eu acho que todos eles já leu, já sabem muito bem o que é certo e o que é errado, e dizer que eu não tenho medo da verdade. Para ter uma ideia, presidente, como que as coisas funcionam, o processo está em andamento, não foi nem ouvido, eu não fui nem chamado para ouvir ainda, não foi nem julgado o processo, foi mandado para Sinop, e aqui na Câmara de Nova Santa Helena já está adiantado. Tanta coisa que acontece, e infelizmente ninguém fica sabendo. Mas tem fé em Deus, que a verdade vai vir amanhã mesmo. Pode ter certeza, nas redes sociais amanhã, já vai estar lá os parecer de cada vereador, o parecer do presidente, o parecer do advogado, e sim, o povo vai saber realmente da verdade que está acontecendo em Nova Santa Helena. E meu muito obrigado, presidente.
Ok, vereador. Vereadora Juliana.
Sim, presidente. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Quero aqui, em nome do presidente dessa Casa de Lei, Ademir Dias, cumprimentar todos os companheiros vereadores. E quero aqui dizer hoje que vai passar um projeto de lei indicado por mim, onde que ali a obra do CRAS novo, que se coloca o nome do senhor José Gonçalves, que ele era um senhor que chegou aqui quase no início da história de Nova Santa Helena, né? Quase há 30 anos atrás, na época que meus familiares também vieram de Mato Grosso do Sul para cá. Então, assim, eu acho que é uma pessoa merecedora que deixa essa homenagem a ele no município de Nova Santa Helena. E também, assim, será que a pessoa que estava lá com documentos legal no prazo, não tinha conhecimento do que ela estava fazendo lá? Será que ela estava tão errada assim? Mas cabe a todos esperar, né? E do mais, meu muito obrigada a todos.
Ok, vereadora. Robertinho. Obrigado. Vereador João.
Gostaria de cumprimentar o presidente. Em teu nome, eu cumprimento a todos. Em nome do doutor João, eu cumprimento todos os senhores. Em nome da doutora Janaína, todas as senhoras. Gostaria de começar prestando atenção na fala do Mário Zan, onde ele fala que as caixinhas estão viradas para cima. Só essa semana, vereador, foi mandado 3 carros para Cuiabá desse município, correndo atrás de saúde. A doutora Janaína trabalha lá dentro. Eu acho que essa questão de faltar remédio são coisas de licitações que faltam. Mas a saúde do município, o prefeito, ele está ferrado. Ele já gastou acima do que ele poderia gastar para o povo ter uma saúde decente. Sempre vai ter uns que vai criticar. Mas eu acho que 80% do município está sendo servido pela saúde. Eu concordo, falta remédio. Puta merda, mas um cidadão que não pode comprar uma cibalena, um manador. Mas se a gente for ver pela arrecadação desse município, o que esse prefeito faz por esse município em torno dessa saúde, eu vejo ali fazendeiro encostar a tua Hilux ali e ser atendido. É um direito dele. Não que eu estou defendendo o prefeito, ninguém. Eu gostei da fala do Edivan e eu acompanhei. O vereador Edivan apoiou o prefeito Doro 100%. E ele sabe do compromisso do Doro com o município. Ele não olhou o partido, ele fez um trabalho. É um vereador merecedor do voto dele. Foi companheiro meu nessa mesa aqui. E é uma pessoa que merece votar nessa casa de lei. Aí eu vejo pessoas que vêm, fala, mas tem que procurar fazer a coisa certa. E eu não... Tipo assim, tem hora que a gente tem vontade de denunciar certas coisas. Se alguém achar que eu estou contente com aquela calçada que está sendo feita debaixo das arvinhas ali, está muito enganado. No meu ponto de vista, aquilo ali está tudo errado. Até eu gostaria de perguntar pelo presidente dessa casa de lei, aquela terra vermelha ali, presidente, eu acredito que não vai dar certo. O senhor é conhecedor, é um excelente patroleiro. Eu acho que aquilo ali, se não fizer o meio-fio do lado, nós vamos estar jogando dinheiro no ralo. Mas nem por isso eu vou lá denunciar. Eu só gostaria de ter um respaldo melhor daquilo ali. Dinheiro público tem que ser bem aplicado. E no meu ponto de vista, e o pouco que eu entendo de obras, se não fizer um meio-fio naquilo ali, é obra para 7 meses, 8 meses, não vai aguentar as águas que vêm. Então a gente se preocupa com as coisas do município. Rapaz, são coisas que a gente tem que... Tem hora política... Política é a coisa mais suja que existe. Não é de Deus isso aqui, não. Tem hora que revolta a gente. O vereador Cleito coloca a questão da funcionária ali, mas eu gostaria... Qualquer pai de família está em casa cuidando de 2 filhos que nela tem e ficar sabendo, minha mulher estava trabalhando e foi presa. Eu acho que essa denúncia tinha que ter feito com mais cautela. Eu acho que não caberia prender ninguém. E ela ficou presa, se eu não me engano, acho que 8, 10 horas. 14 horas. Uma mãe de família presa. E aí cabe a nós, vereador, decidir a atitude do vereador Cleito. Tem uma comissão julgando. Hoje vai ser apenas votado essa tramitação. Ninguém está caçando ninguém aqui. As comissões vão julgar, que nem o vereador Mariozan colocou. Eu acredito na comissão. Eu acho que um vereador ficar criticando o outro, eu acho que eles têm que sentar os 3 e ver o que é melhor. Então eu fico assim pensando, não é justo, cara, uma mãe de família ser presa. Agora, se provasse que ela estava irregular, aí tudo bem. Agora, se provar que foi, aí fica complicado. Mas ninguém aqui está caçando ninguém. Aqui ninguém é melhor que ninguém. E a coisa que eu mais me preocupo nesse município, dentro desses 16 anos que eu estou dentro dessa casa de lei, que eu tenho prazer de falar que isso aqui eu construí, é com os funcionários públicos que nós temos. Hoje, a maioria dos funcionários O salário dele mesmo, no papel, é uma mixaria. Aí ele ganha 70% de gratificação, 80%. Aí eu fico pensando, um pai de família fica doente, ele vai receber pela Santa Helena Prévia, ele não vai ter a gratificação. E aí ele não vai conseguir sobreviver. Isso sim, nós, vereador, devemos nos preocupar. Porque são esses pais de família que colocam nós sentados atrás dessas mesas aqui. E nós temos que arrumar uma maneira, porque se de todo jeito ele ganha 2.000, 1.000 real e 1.000 de gratificação, por que não ele ganhar esse total cheio? Se um dia ele ficar doente, ele receber aquilo. Porque a educação dá muito desvio de função. E aí a educação, graças a Deus, que normalizou. Nenhum professor, ele quer receber, ele fica doente ou ele tem problema, ele não quer ser encostado pela Santa Helena Prévia. Porque ele ia perder demais no salário dele. Aí é onde que acontece, desvio de função. Ele vai ser coordenador, ele vai fazer qualquer outra coisa lá, mas ele está recebendo cheio. E a Santa Helena Prévia está lá, só aumentando. Outra coisa que deixa eu revoltado, que essa Santa Helena Prévia nossa só consegue aposentar a pessoa quando está morrendo. Eu vejo o final do Cláudio, tanto que ele lutou para aposentar e não conseguiu. Aí ele morreu, a mulher dele recebe. Hoje eu vejo a Genecilda arrastando de uma perna, mas não aposenta a mulher. Vai esperar ela morrer para ir o marido receber a aposentadoria. Então tem várias coisas, vereador, que nós temos que analisar. Do mais, eu agradeço a presença de todos aqui. Muito obrigado, presidente.
Ok, vereador. Gostaria aqui também de cumprimentar os companheiros vereadores, cumprimentar também senhores e senhoras que estão aqui hoje visitando essa casa de leis, né? Dizer, referindo a alguns comentários, né, do vereador João, onde ele coloca a respeito de fiscalizar aquele calçamento ali debaixo daquela área de passeio, debaixo das arminhas, né? Também concordo com o que o senhor colocou, tanto também que já questionei também que ali pode ser que identifique, sim, mas o mais correto é a gente pegar o projeto, né? Se o projeto pede tal coisa, tem que ser tal coisa. A gente não pode mudar o que está assim no projeto. Antigamente, o senhor lembra no primeiro mandato meu que o cara fez um asfalto ali? Eu vim aqui e questionei o engenheiro da prefeitura que tinha liberado a terraplanagem. Ele me questionou eu e disse que eu não poderia usar o nome dele aqui na tribuna. Ele tinha um nome a zelar e eu tinha faltado com respeito, tal do engenheiro Irã. Quando eu disse que ele tinha liberado uma terraplanagem, estava uma merda. Ele me questionou, eu falei para ele que da mesma maneira que eu tinha questionado ele, eu teria voltado aqui e ia pedir desculpa pelo que eu tinha falado, se a terraplanagem dele tivesse do jeito que ele assinou. Tem o Cláudio Lor, que era o secretário de obra, era e é até hoje. Colocou um caminhão em cima lá e até hoje está lá. Chegou a atolar o caminhão em cima do asfalto. Então, quer dizer, o que eu falei estava em cima do pouco conhecimento que eu tenho. Ouvi também a hora que o vereador João questionou a questão do Santa Helena Prévia. Realmente, é uma situação muito complicada. Eu, como funcionário público, me preocupo sim com esse Santa Helena Prévia. Me preocupo. Só que no mesmo momento eu não concordo com a colocação dele que se a pessoa se machucar, ela vai receber só o salário dela. O funcionário ele tem a opção. Eu ganho R$2.000, ganho 4 de gratificação, hora extra. Só que pergunta para mim, que sou funcionário, se eu quero contribuir com os 4. Eu quero contribuir só com a minha obrigação mesmo. Porque com certeza, se eu contribuir com os 4 que eu ganho, com a gratificação minha, com certeza, se eu me machucar, na hora que eu me aposentar, eu vou receber em cima do que eu contribuí. Só que, infelizmente, a maioria dos funcionários, na crise que nós estamos vivendo, eles não querem contribuir com tudo. Está a opção lá, para qualquer funcionário público, eles têm conhecimento disso. Quer contribuir com tudo, contribui. Se não quiser, contribui só com o básico. É um direito deles. Infelizmente, a gente não pode dar de direito no que é de direito do funcionário, né? Se eles preferem assim, eu mesmo prefiro contribuir só com a minha obrigação mesmo. Jamais contribuir com tudo. Meu salário já é bem pequenininho, né? Ouvi também aqui a questão, mais uma vez, debate de vereador ser fiscal. Eu acho que o vereador, ele é um fiscal nato, sim. Ele é tão fiscal que quando há uma coisa errada no município, ele tem a obrigação de ir lá e conferir, fiscalizar se aquilo está correto. Jamais ir na Polícia Civil e fazer uma denúncia. Ir na Polícia Civil denunciar uma pessoa não é fiscalizar, não. Se eu tenho suspeito que o funcionário tal está em tal lugar fazendo a coisa errada, eu vou lá e vou conferir. Vou pegar uma testemunha de prova. Vou na promotoria, vou na civil, vou na Polícia Federal. Aí sim eu estou fazendo meu trabalho de fiscal. Agora, sem eu saber o que está acontecendo e direto denunciar um funcionário, quem seja essa pessoa, na minha opinião, isso não é ser fiscal, não. Não é. Na minha opinião, quero deixar bem claro que, se na minha opinião, todo mundo aqui sabe que você tem outro nome. Você tem politicagem, você tem perseguição, imaturidade do vereador que toma essa atitude. Esse é o meu ponto de vista. Eu não sei o ponto de vista de cada um tem o seu. Passamos para a ordem do dia. Solicito, senhora secretária, que faça leitura da representação número 01/2016.
Representação número 01/2016. A Comissão de Ética e Disciplina da Câmara Municipal de Nova Santa Helena, Mato Grosso. Eu, Monalisa de Moraes, brasileira, convivente, funcionária pública, residente domiciliada na cidade de Nova Santa Helena, estado de Mato Grosso, rua Alzira Pimentel de Albuquerque, 151, venho por meio desta requerer a instauração de processo ético-disciplinar, visando a apuração da conduta perpetrada pelo vereador Cleiton José Zanata. O vereador Cleiton José Zanata, em meados de abril de 2016, comunicou à Delegacia Civil de Itaúba que haveria a transferência e realização de títulos eleitorais no dia 19/4/2016 na Vila Atlântica e que isso caracterizaria crime eleitoral, que estava na iminência de acontecer. Diante dessa notícia, a delegada de Itaúba determinou que a agente policial fosse apurar os fatos. E chegando ao local, a agente policial deu voz de prisão e fui encaminhada para a Delegacia de Polícia de Itaúba, onde passei o maior constrangimento de minha vida, sendo que estou amamentando e meus filhos tiveram que comparecer à Delegacia de Polícia para amamentar. Fiquei presa às 10 horas e 15 minutos e fui solta quase meia-noite. Maior angústia e humilhação que passei na vida. Assim, entendo que a atitude do vereador de declarar falsamente a prática de crime eleitoral é passível de apuração e punição por essa egrégia Casa Legislativa, tendo em vista que, com a respectiva declaração falsa, eu, servidora deste município, há longos anos sofri com uma prisão ilegal e arbitrária e venho sofrendo com a repercussão da prisão. Hoje, virei motivo de chacota na cidade, As pessoas comentam que eu estava fazendo algo ilegal. Minha imagem pessoal foi manchada pela denúncia infame do vereador. Saliento, ainda que o vereador utilizou-se de sua condição de vereador fiscal da lei para fazer denúncia sem qualquer amparo legal. Em que pese a responsabilidade da autoridade policial e do Estado pela arbitrariedade da prisão que foi devidamente reconhecida com o relaxamento da prisão em flagrante, o vereador também deve ser responsabilizado, porque o mesmo fez declaração falsa, utilizando das prerrogativas do cargo de vereador, utilizando-se na denúncia da qualificação, na condição fiscal de lei. Fecha as aspas. O Código de Ética e Disciplina do artigo 6º, inciso 5º, parte final, estabelece que prestar informação falsa nas declarações é incompatível com o decoro parlamentar, sujeitando à perda do mandato. Vejamos. Artigo 6º. Constituem procedimentos incompatíveis com o decoro parlamentar, puníveis com a perda do mandato, além daqueles estabelecidos no artigo 89 do Regimento Interno, disposto nos artigos 57 e 58 da Lei Orgânica Municipal. Inciso 5º. Omitir intencionalmente informação relevante ou nas mesmas condições. Prestar informação falsa nas declarações. Reticências. Importante. Pontuar que é cedido que as transferências e realizações de títulos venceram no dia 4/5/2016, sendo certo que, conforme afirmado pelo vereador na Notitia Criminis, foi divulgado por cartazes no comércio da Vila Atlântica que, naquele dia, haveria a transferência de títulos e realização na Vila, demonstrando o nítido interesse na regularização dos títulos do município. Assim, é evidente que o vereador fez tal denúncia infame no único interesse politiqueiro. No entanto, a maior prejudicada nessa situação fui eu, que fiquei presa injustamente pela denúncia falsa do vereador. Diante do que foi exposto, requer seja recebida essa representação para que o vereador seja devidamente processado e punido, porque prestou informação falsa em declaração, sendo incompatível com o decoro parlamentar. Nova Santa Helena, Mato Grosso, 13 de maio de 2016, Mona Lisa de Moraes.
Coloco o requerimento em votação. Nos termos do parágrafo 3 do artigo 26 do Código de Ética, sendo que o plenário deverá votar o recebimento e não dá representação, se a maioria votar sim, será encaminhada à Comissão de Ética e Decoro Parlamentar para a instauração do processo nos termos do Código de Ética Regimental. Interno desta Casa Grécia, Casa de Leis, se votarem não, será desde já arquivado a representação. Vereador Edivan.
Eu, antes de dar o meu voto, eu tenho direito à justificativa. Eu me sinto envergonhado aqui. Nós já estamos na metade desse processo. Já ouvimos até a defesa. E agora está voltando tudo ao início. Tudo ao início. Semana passada fomos, nós membros da comissão, fomos olhar nos artigos onde fala do recebimento entre Câmara e o nosso representante que recebe. Vimos que foi infringido este artigo. Todo o trabalho que nós fizemos, todo o tempo que nós perdemos aqui na Câmara, que nós dedicamos a isto. E agora vamos ter que começar tudo de novo. Meu voto é não, presidente.
Ok, vereador. Só reentregando aqui a sua colocação. Esse é um pedido da tal comissão de ética que o senhor faz parte e o senhor é presidente. Desde o começo que o senhor está questionando que realmente estava errado. Então, devido ao seu conhecimento e ao regimento, nós estamos fazendo a coisa certa. Se caso Vossa Excelência e os demais perderam o tempo porque quis. Vocês sabiam que estava ilegal. Então,
mas
perante a ética e o regimento, agora sim a gente está fazendo a coisa correta. Ou me parece que os vereadores não querem e rola esses requerimentos, ou está aparecendo isso. Vereador Ingo.
Só gostaria de fazer um pequeno comentário nesse caso específico, né? Eu vejo que quando alguém vai cometer um crime, ele normalmente ele faz escondido, à noite, fora do conhecimento. Agora eu vejo que a nossa funcionária espalhou pela cidade toda lá de Atlântica, botou o cara de São, chamou toda a população que ela ia fazer transferência de título. O mesmo que ela faz aqui, dentro do gabinete dela. Se é crime na Atlântica, é crime também em Santa Helena, então tinha que ser presa também quando trabalhava aqui. Eu vejo que quando a gente vê um contrato que ela está à disposição do TRE há mais de 10 anos, fazendo esse serviço sempre para o município, não importa, o município de Santa Helena pode ser Atlântica, pode ser na Colidinha, pode ser na Cruzeiro, sem qualquer lugar. Então, quando a gente comete um crime, normalmente se faz escondido. Agora, um crime público, e ainda dizer que o vereador tem direito à denúncia falsa, porque ali ela não estava cometendo um crime, ela estava simplesmente exercendo a sua função de vereadora, de funcionária, aliás. Quando faz-se a denúncia, afirmando que se é fiscal da lei, afirmando que existe um crime e pedindo que seja presa em flagrante, o vereador tem autoridade. A autoridade pública não analisa isso, não. Ele analisa o que ele recebeu, a denúncia que ele recebeu. Se estava certo ou não, a autoridade pública não tem. Então, eu acho que nós devemos votar pelo prosseguimento, analisar, ouvir a delegada, ouvir a responsável pelo cartório eleitoral, dá um crédito, né, a nossos funcionalismos, porque isso, na realidade, criou um problema dentro do funcionalismo público, porque o pai de família hoje sai de casa para trabalhar na prefeitura, ele não sabe se vai voltar para casa ou se vai para a cadeia. Quem vai com o vereador denuncia ele que está trabalhando? E a polícia vem e prende, sem investigar, sem ver, sem fazer nada. Então, é uma coisa que a gente tem que pensar muito, e nosso funcionalismo, nós temos mais de 200, não é só a Mona Lisa, não, todo funcionário público, ele tem que ser protegido, ele tem que poder sair para o serviço e saber que ele pode voltar para casa fazendo a sua atividade, que ele foi comandada por alguém. Alguém deu esse direito. Então, se tem que denunciar se há algum erro ou verificar se há algum erro que a gente acha que seja, há um comando. O vereador ele não tem acesso a funcionário. Ele deve chamar secretário, deve chamar o legislador, deve chamar o presidente de similar ao secretário. Ele não tem direito de mexer com funcionário, não. Então, o meu voto é favorável à continuação para que a gente verifique o que realmente aconteceu aquele dia. Independente de cor partidária, independente de quem fez, para que dê uma segurança jurídica a todos os funcionários. Que amanhã tem um funcionário trabalhando ali na prefeitura, a polícia vai e prende. Poxa, o que é isso? Nós temos que ter responsabilidade, temos que ter humildade, tem que as leis estar amparadas. Então, meu voto é pelo recebimento, pelo acolhimento da denúncia. Ou seja, sim, né?
Ok, vereador. Vereador Mário Zan.
Só gostaria de dizer aí, pessoal, que eu não sabia que o vereador tinha tanta força assim de prender as pessoas. Então, quem estiver trabalhando aí, se cuide. Se um vereador passar aí e for denunciado, vai ser preso, porque o Democa citou ali, se eu estiver dando aula e eu estiver com um pacote de maconha, claro que se eu estiver com um pacote de maconha, eu vou ser preso mesmo. Se alguém usou de má fé comigo e foi lá e colocou. Agora, dizer que um vereador denuncia, faz uma denúncia, que ele acha que está errado, aí a polícia vem e prende, quem está errado é a polícia que vem e prendeu. Porque a polícia não é só prender, não. A polícia tem que averiguar, investigar. Não é só vir ali e aprender e levar. Porque eu acredito que se eu estiver dando aula lá e alguém denunciar eu, a polícia tem que chegar lá e ver o que, por que ela vai prender eu. Não é assim, é só chegar e prender e levar. Eu sou contrário a isso aí, eu não digo não.
Ok, vereador. Vereador Cleiton.
Só concluindo aqui, presidente, a fala do vereador Mário Zan, que a gente está andando no trabalho certo, vai terminar certo. Agora, começou um trabalho errado, tem certeza que no final é errado. E eu acho que polícia hoje, o policiamento do estado do Mato Grosso e do Brasil, são pessoas formadas, pessoas capacitadas, ainda mais a polícia civil, que é um investigador, eles trabalham como investigação também. E para chegar num lugar e prendendo assim, sem ter uma prova, ninguém faz isso. Ninguém. Pode ter certeza absoluta que ninguém faz. A pessoa tem que ter certeza do que está fazendo para levar uma pessoa presa hoje. Tem que pegar um flagrante para estar preso, senão não vai preso não. A partir da hora que a pessoa foi presa em flagrante, que alguma coisa errada tem. E esse julgamento, quem vai julgar não é nós, é lá em cima, em Sinop, o caso foi para a Polícia Federal, e quem sou eu para falar alguma coisa? Meu voto é não, presidente.
Ok, vereador. Vereadora Juliana?
Sim, presidente.
Vereador Luiz?
Bem, senhores, é um caso chato, né, de se ver. A gente não gostaria de estar aqui hoje fazendo esse tipo de coisa, que é votar a conduta de um colega vereador. Mas eu vejo da seguinte forma esse fato. Como já foi dito aí, até está nos autos ali, que foi bem anunciado essa transferência de título lá na Vila Atlântica. Então, acho que o vereador, antes de ir na polícia, ele devia esgotar todos os recursos possíveis para que não acontecesse o que aconteceu com a Mona Lisa de ser presa. Porque eu acredito que nenhum pai, nenhuma mãe, nenhum filho gosta de ver uma pessoa nessa situação. E eu vejo também que nenhuma mãe, nenhum pai gostaria de ver o vereador estar numa situação dessa. Então, acho que o vereador Cleito, antes de ter vindo à polícia, ele teve todo o tempo possível de procurar o juiz eleitoral em Colíder, esclarecer a situação, se estava legal ou se não estava. Se não resolvesse ali, ele tinha o TRE ainda para resolver. Então, por esse motivo, por ele ter protelado essa situação, a polícia está lá sim. Se tem uma denúncia, eles vão ver. Tinha o fato, mandou prender. Por que então que soltou depois e ela posteriormente foi lá e transferiu os títulos normalmente? Então, eu não estou entendendo bem se ela estava errada ou não. Eu acredito que não. Então, por isso, eu voto favorável que continue. Voto sim, para que esclareça de vez essa situação.
Ok, vereador. A questão bem colocada, né, vereador? A pessoa vai presa em flagrante, menos de 24 horas está solta, né? É, realmente, o governador Creito coloca que de repente há um equívoco da polícia, também, Creito, a gente não pode descartar que realmente de repente foi um equívoco de uma polícia despreparada. Entendeu? Porque jamais vai prender e vai soltar em flagrante.
Tem fiança,
né?
Hoje, né, presidente? Hoje tem fiança para tudo, né?
É, mas. Mas é assim mesmo. Então, quer dizer, a gente tem que. A gente tem que ver os dois lados da situação, né?
Com certeza.
É por isso que estamos aqui, para fazer a coisa correta. Vereador Roberto.
Bom, a gente, eu não tenho muito o que falar, né, porque o que aconteceu, isso é muito triste. Então, os demais companheiros já falaram. Eu também, o meu voto é sim.
Ok, vereador. Vereador João.
Presidente, eu gostaria de que a secretária pudesse ler aonde fala... Sobre a divulgação na vila, se realmente tem aí no processo, eu não entendi direito o que foi divulgado. Você pode ler para mim?
Presidente, tem, só que aí já não é na parte da representação, aí é no, na juntada das dos documentos.
Você ok, quer que leia? Na denúncia da polícia...
No artigo que foi divulgado lá na Vila Trante, eu quero saber.
Aqui cita, mas aí já é, no, é na
denúncia. Não, mas foi lido em plenário, eu tenho
tá
o direito
escrito
de ouvir.
Assim, dia 19/4/2016, os interessados em fazer ou transferir título de eleitor comparecer na escola Antônio Pelissari das 8 às 11 horas e das 13 às 14 horas, trazer documentos.
Presidente, aí eu fico preocupado. O vereador Creito, ele é um representante da Vila Atlântica. O vereador não viu, vereador, o senhor pode responder para mim? O senhor tinha visto essa notificação em algum lugar na Vila Atlântica?
Só, presidente, concluindo aí, eu vi, liguei no cartório eleitoral, a pessoa do cartório eleitoral falou que não tem mutirão em lugar nenhum no estado do Mato Grosso, que Santa Helena não foi sorteado para mutirão. Aí mandei uma pessoa daqui de Santa Helena ligar para essa pessoa lá do cartório eleitoral, não vou citar o nome, todo mundo sabe quem que é. Essa pessoa ligou lá, ela confirmou que não tem mutirão em lugar nenhum, não tem transferência de título na Atlântica em lugar nenhum. Aí pedi para um vereador de Colíder, que é testemunha também, que está no processo, o vereador de Colíder foi, conversou pessoalmente com ela, se tinha possibilidade de fazer um mutirão de título lá em Colíder, na comunidade, tal, tal, tal. Ela descartou que não existe em lugar nenhum. Aí, com essas informações, com três testemunhas, eu fui lá e fiz a denúncia. E a senhora ali confirmou, no depoimento dela, que ela não tinha autorização para fazer título, só tinha verbalmente.
Obrigado, vereador. Porque eu acho esquisito quando uma pessoa vai fazer alguma coisa escondido e ele avisa o povo antes. Não tem nada escondido. Então, o motivo da votação hoje é para tramitar isso aí. Eu gostaria, presidente, que essa responsável do cartório eleitoral, ela vai ter que dar o depoimento dela. A Polícia Civil prendeu em flagrante e soltou. Que tipo de flagrante é esse? Não estou entendendo. Então, aqui... Nós não estamos julgando, condenando ninguém. Nós estamos votando apenas para se esclarecer o que aconteceu. Se o vereador Creito estiver falando a verdade, a Polícia Civil vai dar o parecer, a responsável do cartório vai dar o parecer. E eu vejo aqui também, a gente está preocupado muito com a dignidade do funcionário público. Então ninguém está aqui querendo punir ninguém. A gente vai esclarecer o que aconteceu. Meu voto é sim, presidente.
Ok, vereador. Só fazer também um breve comentário, né? O que a gente está querendo o quê? Esclarecimento. Porque até então, Quem foi o maior prejudicado nessa história toda foi uma funcionária. Digamos, entre aspas, um patrimônio público, né? O funcionário hoje ele é um patrimônio do município, onde ele estava para fazer as coisas certas. Então, eu quero saber se houve equívoco da polícia, se foi da juíza, para a gente ficar a par disso aí. Se o vereador Cleiton estiver correto na sua denúncia, eu quero ter o maior prazer daqui uns dias aí, a hora que no desenrolar disso aí, chegar e dar os parabéns pela sua atitude tomada. Só que, infelizmente, se as coisas pegaram outro rumo, a gente tem que tomar as atitudes e fazer as coisas corretas, né?
A representação da senhora Monalisa de Moraes contra o vereador Cleiton José Zanatta foi aceito pela tramitação pela maioria.
Solicito a senhora secretária que faça leitura do projeto de lei legislativo número.
Setecentos e trinta e um/2016.
Projeto de lei municipal número 731/2016. Autoria Poder Executivo. Súmula. Dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional especial no orçamento programa de 2016 do município de Nova Santa Helena e da outras providências. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir um crédito adicional especial no valor de até R$ 225 mil, destinado à Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Desporto e Lazer. Gabinete do Prefeito, Sr. Dorival Lorca.
Coloco o projeto em discussão e votação. Vereador Divan?
Sim.
Vereador Luiz?
Sim, presidente.
Vereador Ingo?
Sim.
Vereador Cleito?
Favorável, presidente.
Vereadora Juliana?
Sim, presidente.
Vereador Mário Zan?
Eu gostaria de perguntar que se é esse dinheiro que é para fazer o rodeio.
Está aqui, projeto 1061, comemoração de aniversário do município.
Então, pessoal, é esse aí que eu falei que...
Sim.
Esse aí...
Vai ter que voltar, então.
Vereador Mário, sou.
Então, é isso aí que eu falei. Porque a pessoal vem reivindicando, desde o começo do ano, os 10% que é a infração do ano passado, e até hoje não saiu. Então, eu sou contra.
Ok, vereador. Vereador Roberto. Favorável. Vereadora Juliana, deu o voto já, vereadora? Vereador Ingo?
Sim, okay. Eu já votei.
Ok.
Presidente.
O vereador pode...
Eu posso...
Enquanto ela não falar lá, ele pode.
É direito... Está no regimento interno da casa. É que eu não vi ali o projeto ali.
Vereador.
Pode falar, presidente.
Bem, aqui está tão quente. Vamos abrir uma exceção sem precisar de a gente procurar lá no regimento, né?
Vamos abrir a sessão.
O seu voto, então, vereador?
Então, presidente, eu não sou favorável, porque, igual nós comentamos esses dias atrás, a saúde está precisando de remédio, está em falta de remédio, e temos que, em primeiro lugar, ver os pacientes, as pessoas do nosso município, e meu voto é não, presidente.
Ok, vereador. Só pedir também que a Vossa Excelência preste mais atenção na hora da leitura lá, para a gente não ter mais esse equívoco. Vereador João, seu voto?
Com essa questão aí de votar o voto atrás. Estou pensando em mudar meu voto também. Do outro projeto. Que é em 16 anos, é a primeira vez que eu vi isso. Ele está pedindo uma dotação. Ele não tem 200 e poucos mil para gastar. Se ele tivesse 200 e pouco mil para gastar, ele tinha feito uma coisa que é importante, que ele está deixando de fazer, que eu sou contra. Eu queria que ele fizesse. Qual a família que não gostou daquele evento feito na praça lá, onde todo mundo veio cantar, vieram se divertir, as famílias foram lá. E foi cortado, porque ele não tem dinheiro. Se ele tivesse desses 200 e poucos mil, ele ia... Mas não tem, ele está pedindo a dotação se acaso esse dinheiro vir, mas eu acredito que vai ser muito difícil, porque esse governo que está aí não libera dinheiro nem do... Até o FETAB nosso ele já cortou pela metade. Agora eu sou um louco se eu votar contra. Qual o povo que não quer ir num rodeio de graça? Quem que não quer fazer uma festa de motocross ali? Me diga qual outra coisa de graça que nós temos em Santa Helena, se não for um rodeio, uma festa. E o prefeito está querendo dar isso para o povo e agora nós aqui votar contra. Eu acho que nós temos que fiscalizar o que ele vai gastar, aonde ele vai gastar. Agora nós ser contra a festa do município. Sou favorável, presidente.
Ok, vereador.
O projeto de lei número 731 de 2016 foi aprovado pela maioria.
Solicito à senhora secretária que faça a leitura do projeto de lei legislativo número 07. Solicita a senhora secretária que faça a leitura do projeto de lei número 732/2016.
Projeto de lei número de lei municipal 732 de 2016, súmula. Dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional suplementar na estrutura da Lei Orçamentária Anual 2016 do município de Nova Santa Helena e da outras providências. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir um crédito adicional suplementar no valor de até R$ 200 mil, destinado à Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento, SESAM. Obras e instalações. Na justificativa, uma parte. O projeto de lei... só um momento. Execução de obra de construção, ampliação, reforma e equipamentos do Centro de Saúde da Família João Alberto Zanetti, no município de Nova Santa Helena, estado de Mato Grosso. Prefeito Dorival Lorca.
Coloco o projeto em discussão e votação. Vereador Ingo.
Só para a gente esclarecer um pouco, né? A deputada Janaína está mandando essa emenda, e a primeira também foi dela. Mas eu aqui, nós estamos abrindo a suplementação, até eu falei na hora de fazer lá. Nós estamos votando, abrindo, mas eu não creio que o Pedro Táxi vai mandar essa verba para nós, não. Se mandar, vai ser muito bom, porque é uma emenda de deputado e é muito bom que venha, né? Vai ajudar. Então, meu voto é sim. E que o Pedro, o governador, possa realmente liberar essas emendas para a gente poder fazer uso dela e os projetos sejam executados.
Vereador Ingo.
Sim, eu falei.
Vereadora Juliana.
Sim, presidente.
Vereador Leito.
Favorável, presidente.
Vereador Edivan.
Eu vejo que é um projeto de grande importância. Meu voto é sim.
Vereador Luiz.
Presidente, se me permite, eu fazer uma colocação aí, que estamos falando tanto de saúde, né? Posso?
Ok.
Posso fazer uma colocação, já que estão falando tanto da saúde?
Pode, vereador.
Então, eu acho que o prefeito não está sendo omisso na saúde. Porque por duas semanas eu vim trabalhar aqui em Santa Helena, porque os motoristas, além do ônibus do consórcio, estavam indo os dois motoristas para Cuiabá. Parece que teve 25 pacientes na semana retrasada, que eu estava aqui. Na semana que passou, tinha quase isso também. E nessa semana agora, que passou quinta-feira passada, nós estávamos 3 carros do município em Cuiabá e mais um ônibus do consórcio em Cuiabá. A questão do medicamento, se fala um tanto, é uma questão de licitação. Pelo que eu, até onde eu sei, que a secretária me disse, é que alguém não cumpriu o processo licitatório. E por isso parece que foi cancelado e tem que fazer um outro processo, aí sim, para poder comprar esse medicamento. A Juliana está mais a par disso, ela pode me ajudar. Mais ou menos isso, né, Juliana?
Foi problema de licitação, sim.
É, então eu acho que o prefeito ele está gastando mais do que pode gastar na saúde. Mas isso é outro caso. Nós estamos aqui para votar outra coisa. Meu voto nessa questão aí, presidente, é favorável.
Ok, vereador. Vereador Mariozan.
Presidente, quando eu falei ali que eu era contrário àquele projeto anterior, não é que eu sou contra o rodeio. O que eu estou reivindicando é que fala-se muito que não tem dinheiro. E essa reivindicação aí dos 10%, que é da inflação do ano passado, já vem desde o começo do ano e foi prometido. Então, eu acho que desde que pague isso aí, que é uma reivindicação dos outros funcionários, não é nem nós professores, acho que não tem nada contra o rodeio. E esse outro projeto aí, eu sou favorável.
Ok, vereador. Vereador Roberto?
Sim, presidente.
Vereador João?
Presidente, eu só gostaria de fazer um esclarecimento aqui na questão da fala do Mariozan. Qual dos vereadores aqui não gostaria que o prefeito desse os 10%? Todo nós gostaria. Todo nós dá a cara a tapa para aumentar o salário. Mas a questão de nós estar votando aqui, 218 mil para educação e cultura, é uma dotação onde ele vai correr atrás de dinheiro, ele tem que estar apto para receber esse dinheiro. Ele não tem esses 218 mil para gastar em festa nenhuma. Jamais nós vamos ser contra aumento de 10% dos funcionários. Nós queremos mais. Quem que não quer ganhar bem? Meu voto é favorável, presidente.
O projeto de lei 732 de 2016 foi aprovado por unanimidade.
Solicita, senhora secretária, que faça leitura do projeto de lei legislativo número 03/2016.
Projeto de Lei Legislativo número 3 de 2016, súmula. Disponibiliza veículos da frota municipal do município de Nova Santa Helena, estado de Mato Grosso, para transporte da outras providências. Excelentíssimo vereador João Batista Romão, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo artigo 62 da Lei Orgânica do município de Nova Santa Helena, combinado com o inciso 3º do artigo 167 do Regimento Interno, propõe à mesa, ouvido o soberano plenário, o seguinte projeto de lei legislativo. Artigo 1º. Fica regulamentado que o município poderá disponibilizar veículos da frota municipal ou locados para transporte dos estudantes matriculados em instituições de educação superior, inclusive nos trajetos fora do município. Parágrafo único. Para atendimento deste artigo, poderão ser utilizados os veículos de transporte escolar, inclusive aqueles adquiridos por meio de adesão à ata de pregão eletrônico para registro de preços do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, FNDE, nos termos da Resolução CD-FNDE nº 45, de 20 de novembro de 2013.
Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrários. Câmara Municipal de Nova Santa Helena, em 10 de maio de 2016. João Batista Romão, vereador.
Coloco o projeto em discussão e votação. Vereador Mariozan.
Presidente, eu gostaria de fazer um esclarecimento dos vereadores dar o voto. Pode ser?
Pode ser, vereador.
Eu senti na pele, há 4 anos atrás, quando meu filho, o Andrei, está aí, a dificuldade dele fazer faculdade em Sinop. Mas eu pensei na época de fazer isso. Mas eu falei, alguém vai falar, está fazendo isso porque o filho dele está estudando lá. Como meu filho termina esse ano, eu faço de cabeça erguida. Eu vejo quanto jovem está terminando o terceiro ano e quer fazer uma faculdade fora do município. E eu vejo a dificuldade de um pai de família hoje para manter um filho na faculdade. Eu vejo a correria que o meu filho faz. Chega todo dia, meia-noite e pouco em casa. E por que não o prefeito não dá esse incentivo em cima de um transporte legalizado, se um dia acontecer alguma coisa tão parado por lei? E esse é o motivo que eu peço a cada vereador que a gente aprove esse projeto. E desde já o meu voto é favorável, presidente.
Ok, vereador. Vereador Mário.
Eu parabenizo o vereador que fez esse projeto e eu sou favorável.
Vereador Luiz.
Não tem como, né, presidente, não parabenizar o vereador João por essa iniciativa. Um excelente projeto que isso já devia ter feito há muitos anos atrás. Mas nunca é tarde para as coisas boas acontecerem. Eu sou favorável.
Ok, vereador Edivan.
Eu acho um projeto de grande importância e esse projeto me fez lembrar do acidente que teve agora recente. Aquele monte de aluno indo para a faculdade em busca de realizar seus sonhos, em busca de um futuro melhor. Aconteceu aquela tragédia. Mas isso é muito importante, que a gente dá oportunidade a todas a juventude da nossa cidade e podemos ir muito mais além do que isso. Hoje eles saem daqui para estudar fora. Mas eu tenho fé em Deus e esperança que um dia nós vamos dar essa oportunidade de estudo dentro do nosso município. Porque eu acredito que Santa Helena vai evoluir e vai ser uma cidade próspera. Meu voto é sim.
Ok, vereador. Vereador Cleito.
Favorável, presidente.
Vereadora Juliana.
Sim, presidente.
Vereador Ingo?
Sim.
Vereador Roberto?
Sim,
presidente. Vereador João já deu o voto dele, secretário.
5, 6, 7. O projeto de lei legislativo número 3 de 2016 foi aprovado por unanimidade.
Pedi para o vereador, né, fazer uma vaquinha para comprar uma lente aqui. Solicita, senhora secretária, que faça a leitura do projeto de lei legislativo número 04/2016.
Projeto de lei legislativo número 4 de 2016, súmula. Dispõe sobre a nomenclatura do prédio do Centro de Referência de Assistência Social, CRAS, do município de Nova Santa Helena, estado de Mato Grosso e da outras providências. Excelentíssima vereadora Juliana da Cruz Lorca, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo artigo 62 da Lei Orgânica do município de Nova Santa Helena, combinado com o inciso 3º do artigo 153 do Regimento Interno, propõe à mesa, ouvido o soberano plenário, o seguinte projeto de lei. Artigo 1º. Fica denominado de José Gonçalves da Silva ao Centro de Referência de Assistência Social, CRAS, situado na Avenida Brasil, número 118, neste município de Nova Santa Helena, Mato Grosso. Artigo 2º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Juliana da Cruz Lorca, vereadora.
Coloco o projeto em discussão e votação. Antes de dos votos, né? A vereadora Juliana já colocou e gostaria aqui, Juliana, em especial, agradecer você pela essa indicação, né? Esse projeto legislativo, colocando o nome daquele prédio de José Gonçalves. Para quem não sabe, José Gonçalves, ele é o responsável hoje pela metade desse povo de Santa Helena. Meu saudoso avô, que eu não tive a honra de conhecer ele, né? Ele faleceu já há mais de 32 anos, um dos fundadores aqui de Santa Helena, junto com a família Lorca, a família Carrara. E a vereadora Juliana colocou aí essa homenagem. José Gonçalves é irmão do Chiquinho Barbeiro, hoje, que está na Avenida Brasil, né? Salão Santana. Eles são irmãos e era meu avô. Parabéns à vereadora Juliana pelo projeto aí. Vereador Ingo?
Só vejo uma coisa boa. Depois que a gente mora, eles botam nós o nome em prédios, né? O meu voto é sim.
Ok, vereador. Vereadora Juliana?
Sim, presidente.
Vereador Cleito?
Favorável, presidente.
Vereador Roberto?
Sim, presidente.
Vereador Edivan?
Edivan? Uhum. Parabenizar a vereadora pela indicação. E assim, eu penso o seguinte, meus parabéns é por ter escolhido um local público, um local onde ainda não havia nome. Agora chega daquela questão de fazer projeto de lei para mudar nome de rua, gente, pelo amor de Deus. Só dá dor de cabeça. A correspondência chega lá e tal, com Deus, principalmente para os comerciantes. Te parabenizo, vereadora. E meu voto é sim.
Ok, vereador. Vereador Luiz?
Sim, presidente.
Vereador Mário Ozan?
Sim, presidente.
Vereador João?
Presidente, como é bom a gente viver num país livre e democrático, né? Eu sou totalmente contrário à fala do Edivan. Eu vejo o nome de rua aí que não tem nada a ver com o nosso município. Como é importante você colocar o nome de uma pessoa querida que fundou o município numa rua, num prédio público. Eu acho que isso aí é cultura. Agora você tem ali Rua Maria Ribeiro, não sei das quantas. Quem conhece Maria Ribeiro? Quem que não tem problema hoje, questão de carta, dos cambau lá? A gente não pode olhar por esse lado. Sou totalmente contra. Faz dia que eu venho tentando homenagear um companheiro que foi vereador dentro dessa casa de lei, mas foi esbarrado. Não, vai dar problema, nome de rua, papapá, papapá. E eu estou na minha. Mas sou completamente contra. Eu acho que o povo do lugar tem que ser homenageado. Apesar que é homenageado e foi que morre, que eu acho que é outra coisa errada. Queria agradecer a indicação da vereadora, porque esse cidadão fez parte do passado de uma das maiores famílias que veio para esse lugar nos anos 79, 80, que eu conheci. Essa indicação a gente tem que ter feito em 2000, 2001. E hoje ainda considero a família dos Cunha uma das maiores famílias dentro do município de Nova Santa Helena. Se fala muito em família Carrara grande, mas a família Cunha é muito grande também. Família Cunha hoje decide qualquer eleição dentro do município desse. Está de parabéns, vereadora. Meu voto é favorável, presidente.
Ok, vereador.
Projeto de lei legislativo número 4 de 2016 foi aprovado por unanimidade.
Solicito ao senhor secretário que faça leitura do projeto de lei legislativo número 07/2016.
Projeto de Lei Legislativo número 7 de 2016, súmula. Da nova redação à Lei número 578 de 2013, que cria verba de natureza indenizatória pelo exercício da atividade parlamentar e das outras providências. A mudança está no parágrafo 2º. Atendidos os requisitos legais, poderá haver acumulação do recebimento da verba indenizatória com diária de viagem, desde que, apresentado, inciso 1º, apresentado o requerimento ao presidente da casa e votado e aprovado em plenário por maioria simples, inciso 2º, existência de recursos financeiros, inciso 3º, não comprometimento da lei de responsabilidade fiscal. Parágrafo 3º. Fica facultado ao gestor o deferimento ou não do pagamento da respectiva solicitação de diária aprovada. Essa mudança. Câmara Municipal de Nova Santa Helena, em 13 de junho de 2016. Presidente Ademir Dias da Silva, primeiro secretário João Batista Romão.
Vereador Cleito.
É, só concluir aqui, presidente. É, nós já temos uma verba indenizatória. Aí agora mais uma para a diária, para o vereador. Não sou favorável. Meu voto é não, presidente.
Ok, vereador. Vereador Edivan.
É, parabenizo aí pelo projeto. Mas se você se tiver um projeto onde diga, onde cria uma emenda parlamentar para cada vereador, sou 100%, porque eu acompanho o trabalho da nossa cidade vizinha ali, Itaúba, e com esse dinheiro, com essa emenda parlamentar, não é muito, é 20 mil por ano, cada vereador. Eles compraram um baita do ônibus lá para transportar os alunos da faculdade. Agora, essa outra verba aí, eu sou contra, sou a favor não.
O seu voto, vereador? Sim?
Meu voto é não.
Ok, vereador. Vereador Luiz.
Bom, presidente. Tem essa verba, sim. Essa verba que está se referindo é só um adicional para viagem. Não é que dizer que vai receber essa verba todo mês. E se tiver uma viagem, um evento que tem que se fazer, é um complemento para você pagar as despesas, custear as despesas. Eu não vejo nada errado. Está previsto no, na lei, está previsto na Constituição Federal. Eu não vejo nenhum mal nisso aí. Agora, aquele que não quer pegar, não é obrigado a pegar essa verba. Vai por conta ou de qualquer outra forma. Aí fica a critério do presidente da Câmara, que mandou esse projeto para cá. O Tribunal de Cota foi que pediu que fizesse esse projeto, pelo que eu entendi. Né, presidente? Mais ou menos por isso aí. Então, eu sou favorável. Agora, quem pega, quem quer. Se eu não quiser viajar, eu não pego. Né? Sou favorável.
Ok, vereador. E só lembrando mais uma vez, né? Que isso dá ao vereador o direito de deslocar e ter direito nessa diária no valor de R$200. Mas isso não quer dizer que a mesa, a presidência, quer dizer que ela tem o direito de liberar. Devido, se tiver dinheiro, eu acho que é lógico, é o mais justo para custear as despesas do vereador fora do município. Porque o que eu vejo muitas vezes aí foi transferido de diária para verba indenizatória. O que eu vejo hoje aí é o seguinte, todos os vereadores pegam o dinheiro da diária e colocam no bolso da verba indenizatória. E se quer, viaja. Então, nós temos que, porque realmente não vai dar. Agora, vamos ver se nós fazemos uma emenda aqui, todos os vereadores. É que nesse mandato a gente não consegue mais, né? Mas se nós conseguíssemos, nós tínhamos que extinguir, então, já que a gente já tem o parecer de 2 vereadores, e com o meu mais 1 são 3, convencer os outros vereadores também acabar com essa verba indenizatória. Porque o vereador não vai para lugar nenhum mesmo, não sai dentro de Santa Helena, porque verba indenizatória. Vereador Mariozan.
Veja bem, presidente, esses dias atrás, no Brasil inteiro, houve um bochicho aí de a população fazer uma reivindicação e diminuir o salário dos vereadores. E vários municípios conseguiram, através de projeto da população. Agora, aqui em Santa Helena, a gente votar a favor de aumentar, que nós temos nosso salário, nós temos uma verba indenizatória de R$ 1.500. Esse R$ 1.500, segundo o cara que veio aí, diz que é para a gente deslocar dentro do município. O vereador presidente disse que a gente não gasta, mas se deslocando dentro do município, nas comunidades, é para a gente gastar isso. Agora, criar mais uma diária, eu acho que não está certo, não. Eu sou contra.
Ok, vereador. Vereador Ingo.
Eu só gosto de ver, e a gente é bom ouvir, né? Quanta politicagem está tendo aqui. Onde um representante da educação diz que fizeram greve para ganhar não sei quantos por cento, mas os outros funcionários só 10%. O prefeito dá o mesmo aumento que deu para os professores e foi barrado no último dia, lá não sei aonde, não sei porquê, mas entrou no período eleitoral, não pode mais fazer, temos que esperar acabar as eleições. Dois vereadores pega R$4.000, vão a Brasília em diárias. Então as diárias já estão liberadas, nós não estamos criando diária. Faltando dipirona no posto. Com 4 mil de dipirona, nós tínhamos dipirona para dar o ano todo para essa população. Agora hoje, quando há uma modificação, que os pedidos de diária tem que passar pelo plenário, onde todos os vereadores vão aprovar, são contra. Eu vejo politicagem demais. Eu acho que nós temos que ser um pouquinho mais honestos nas nossas votações, nas nossas coisas. Porque nós votamos contra, alguns vereadores votaram contra uma emenda de uma deputada que quer mandar para o município. Não sei se o governador vai mandar. Se vota contra, que a Câmara toda fica sabendo quem pega diária ou não. O meu voto é que nós devemos abertamente saber quem pega diária, para onde vai, para que pega. É um direito. E tem que passar pelo plenário, sim. Eu acho que todos os vereadores têm que ter o direito de aprovar ou não. E eu acho que nós mais nada estamos fazendo do que essa abertura ali, que dizem que é a transparência, né? Nós não estamos criando nenhuma diária que já existe e de muitos anos, né? Então não é esse o problema. Meu voto é favorável pela transparência e para que o plenário decida se aquele vereador que vai pedir fazer o requerimento da diária possa ser concedido ou não.
Ok, vereador. E bem lembrado, vereador, que antigamente o vereador chegava na Câmara e falava, preciso de 4 diárias para ir em Cuiabá. Já não sei do quê. Muitas vezes nem ia, né? E hoje não. Hoje toda a população vai ter acesso direto a essa informação, a cada requerimento de cada vereador, para qual diária ele está indo, para onde ele está indo. Então, acho que e é um direito do vereador também, né? Eu acho que o vereador tinha que estar de parabéns, falar, estou pegando a diária, estou indo para Cuiabá, estou indo para Brasília atrás de um recurso. Vereadora Juliana?
Sim, presidente.
Vereador Cleito? O seu voto, vereador? Vereador Roberto? Vereador João.
Presidente, vou esclarecer essa questão de verba indenizatória mais uma vez. Em 2009, 2010, eu vi a coisa aqui dentro desandando. Quem era adversário, era adversário. Eu vi companheiro meu pegar 3 diárias, 4 diárias de R$600. Aí chegava o adversário, que está ali um ex-vereador, que não vai deixar eu mentir. O vereador da oposição tinha direito em 2. E o outro tinha direito 4, 5 por mês. Tem caso de vereador aqui num ano ter pegado um absurdo de diária. E eu querendo ser justo, em 2013, dar direitos iguais, a gente extinguiu essa questão de diária. Por quê? Muitos pegavam diária, nem em Cuiabá ia. E aí, a gente estipulou 3 diárias já dava R$1.800. Só que tinha vereador que pegava 6 diárias no mês. E aí o outro não pegava nada. Não é justo isso. E aí passou 1.500 conto. Isso aí é uma complementação do salário. Que o salário a gente vota de 4 em 4 anos. O dinheiro vinha para a Câmara para o vereador e o vereador não podia receber como salário. Porque você vota em 4 anos. Conforme o município arrecada, o repasse para nós é maior. E hoje todos os vereadores aqui têm direitos iguais. Aqui ninguém pega mais do que ninguém nada. E 6, 8 anos atrás, tem vereador aí que o vereador Ingo sentiu na pele. Me lembro uma vez que o vereador do lado do prefeito tinha direito em 4 diárias, a oposição tinha direito em 2. Não é justo isso. Ele tem o mesmo valor aqui dentro. E esta questão que estão falando aqui, que votaram contra agora, um senhor do Tribunal de Contas vai ter uma reunião em Guarantã dia 22, 23 e 24. E ele deu essa ideia. Presidente, tem dinheiro na casa? Vocês estão parados por lei, porque já tem no regimento diária dentro do município, para os funcionários, é R$200. Não é que o vereador vai receber todo mês R$200. É um evento do Tribunal de Contas onde o vereador vai ter que ir lá e pagar até o almoço. Aí o presidente é bonzinho, mas ele não quer nada no dele. Está passando pelo plenário, decidindo por todos os vereadores, essa diária de R$200. Mas, presidente, você nunca vota nada. Eu vou votar não para você desempatar isso aqui. Vou acompanhar os 9 pares aí hoje, só para o senhor dar o voto do senhor.
Ok, vereador. Vou fazer uma ressalva aqui bem rapidinho e dizer aos demais companheiros vereadores aí que, na verdade, isso aqui está sendo tão transparente que eu não tenho obrigação nenhuma de pedir para passar essa emenda na lei. Eu tenho de autonomia, muito bem, de qualquer vereador, dependendo de ter essa verba indenizatória ou não ter, qualquer vereador fazer um requerimento para mim e eu tiver com o dinheiro, eu tenho autonomia de liberar a diária para a pessoa sem precisar dessa documentação, dessa emenda na lei. Só que quando a gente quer fazer as coisas certas e direito para todos, para ser uma coisa bem transparente, para colocar no site, portal de transparência da Câmara, que agora nós temos também, onde todos, a população vai ter acesso, o vereador fala que está errado. Eu não sei o que a gente tem que fazer. Uma hora fala uma coisa, outra hora fala que está escondido. Mas o meu voto é lógico, não pelo meu, porque se precisaria eu vou até de carona. Mas pensando em todos os vereadores que uma hora ou outra precisa se deslocar aqui para cuidar dos seus compromissos fora do município, meu voto é favorável, sim.
O projeto de lei legislativo número 7 de 2016 foi aprovado pela maioria.
Solicito, senhora secretária, que faça a leitura da indicação número 11/2016.
Indicação número 11 de 2016. Senhor presidente, excelentíssimo vereador Cleiton José Zanata, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo artigo 174 do Regimento Interno dessa Egrégia Casa Legislativa, solicita a Vossa Excelência que, após deliberação do soberano plenário, se envie ofício ao senhor Dorival Lorca, digníssimo prefeito municipal, indicando-lhe que o Poder Executivo Municipal providencie a construção de barracão e da outras providências. Justificativa. Considerando a falta de local devidamente apropriado para almoxarifado e abrigo de todas as máquinas públicas ou que estejam sob sua responsabilidade, solicito a viabilidade da construção de um barracão com estrutura metálica, com área aproximada de 1.000 metros quadrados, com a finalidade de uso de almoxarifado e abrigo dos maquinários pertencentes à Secretaria de Transporte e Obras de Nova Santa Helena, Mato Grosso. Diante do que foi exposto, solicito a atenção dos nobres vereadores e providências do Poder Executivo Municipal. Câmara Municipal de Nova Santa Helena, 24 de maio de 2016, Cleiton José Zanata, vereador.
Coloco a indicação, discussão e votação. Vereador Ingo.
Essa construção desse barracão não faz parte da Lua, nem da PPA que nós aprovamos no começo do ano. Mas vejo que no final do ano, numa hora eleitoral, faltando 6 meses, né? Talvez tenha dinheiro suficiente no município e ele possa construir esse barracão por maquinário, que seria uma coisa muito importante. E é um plano, faz parte do plano de governo do nosso prefeito. Então, meu voto é sim.
Ok, vereador. Vereadora Juliana?
Sim, presidente.
Vereador Cleito?
Favorável, presidente.
Vereador Roberto?
Sim, presidente.
Vereador Edvan?
Sim.
Vereador Luiz?
Sim, presidente.
Vereador Mariozan?
Sim, presidente.
Vereador João?
Sou favorável, presidente.
Quero aqui também.
A indicação número 11 de 2016 foi aprovada por unanimidade.
Quero aqui também convocar todos os vereadores, né? Dia 15/6, às 11 horas da manhã. Nós vamos ter uma extraordinária, debater um projetinho aí. Então, todos os vereadores estão comunicados aí. Declaro em nome de Deus, encerrada a sessão. Solicito à senhora secretária que a mesma seja lavrada em ata para ser lida, discutida e votada na próxima sessão desta Casa de Leis.